Você está ouvindo Feijoada Completa.
A Feijoada Completa, que vai ao ar todos os sábados a partir das 9 da manhã aqui na sua Rádio Câmara. À 9 da manhã, horário de Brasília. É bom que se saiba, porque tem gente, pessoal que ouve a gente em alguns estados que não tem horário de verão, por exemplo. Então o programa vai ao ar lá um pouquinho mais cedo. Então, 9 da manhã, hora de Brasília, dentro, portanto, do horário brasileiro de verão. Para participar do nosso programa, nosso e-mail é o feijoadacompleta@câmara.leg.br, feijoadacompleta@câmara.leg.br. Escreva pra gente com críticas, sugestões, elogios. Enfim, tratando aí dos temas mais importantes, perguntas para os nossos colunistas, para os nossos comentaristas aqui do programa. Você pode mandar perguntas também. Enfim, tudo a gente vai falando aqui, comentando e, na medida do possível, atendendo a sua solicitação. Pode mandar aí seu recadinho para a nossa produção. Feijoada completa, @câmara.leg.br. E agora, o plenário da Câmara.
Por dentro do plenário.
Declaro aberta a sessão.
Com Paula Bittar.
Aprovado.
Paula Bittar de folga hoje. Hoje a gente vai falar com a Carol Siqueira. E aí, Carol, tudo bem?
Isso mesmo, tudo bem, Ed.
Pra onde você mandou a Paula Bittar dar um passeio, Carol Siqueira?
Não, dessa vez Paula Bittar virou chefe.
Virou chefe.
Da bancada do jornal.
Uau.
Então, como pronta substituta, estava lá para acompanhar plenário essa semana.
Coisa boa. Carol, semana complicadíssima, enfim, né? Porque teve a instalação da comissão, quer dizer, a instalação da comissão especial, mas está tudo suspenso agora até que o Supremo Tribunal se manifeste. Enfim, né? É uma semana bastante difícil essa.
Isso, Edson. Olha, a gente costuma dizer aqui que de tédio a gente não morre. Quem acompanha a política
nunca
vai morrer de tédio nunca.
Nunca. Ainda mais em ocasiões como essas, né?
Estava tudo preparado, todo mundo pronto para que fosse essa semana, a semana de instalação dessa comissão especial que vai dar parecer sobre a abertura ou não do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Mas aí o STF jogou água no chope, digamos assim. O ministro Edson Fachin, ele decidiu na terça-feira que está tudo congelado aqui no Congresso até que o plenário do Supremo Tribunal Federal decida como vai ser o rito de tramitação do impeachment aqui dentro da Câmara dos Deputados. E essa decisão ficou para quarta-feira da semana que vem. E essa decisão do ministro Fachin, ela veio meio que para surpreender todos os deputados, porque o plenário já tinha eleito parte dos integrantes dessa comissão. Eles elegeram a chapa 2, que é uma chapa alternativa, com apoio da oposição, e elegeram 39 participantes. Uma eleição muito conturbada, com quebra-quebra, com embate entre os parlamentares, houve urna quebrada, muita discussão. E logo depois, a decisão do STF congelando tudo. Isso acabou contaminando a semana inteira no plenário. Depois disso, não se votou mais nada. O Democrata já disse que entraria em obstrução.
Sim.
E apresentou requerimentos para tentar inviabilizar a votação de qualquer outra matéria que esteja na pauta. Lembrando que a pauta tem 4 propostas que trancam os trabalhos. São 2 medidas provisórias, uma delas que trata da reforma administrativa, a diminuição dos ministérios. A outra aumenta impostos de bebidas, tudo no contexto do ajuste fiscal. Os projetos são aqueles que definem e punem, criam penas para o crime de terrorismo e a definição do que entra, o que não entra no cálculo do teto de remuneração dos servidores públicos. Tudo isso ficou para a semana que vem, essa semana sem nenhuma votação. E o presidente da Câmara, numa entrevista coletiva ontem, chegou a admitir que a tendência é que tudo fique congelado até quarta-feira, quando o Supremo vai decidir como vai ser o rito de tramitação do impeachment. Lembrando que o PCdoB, que entrou com essa ação, que o ministro Fachin decidiu, questionando a votação por voto secreto, a eleição dos membros da comissão por voto secreto. E aí, a partir disso, ficou decidido que o plenário do STF é que vai definir como é que vai ser a eleição desses integrantes da comissão especial. Lembrando que tudo isso ainda é prévia. O que aconteceu foi que o presidente acatou um pedido de abertura de processo. E essa comissão vai decidir, vai dar o parecer sobre essa abertura ou não do processo de impeachment. Então, não é ainda o processo de impeachment em si.
Pois é, e outra movimentação diz respeito à questão do Conselho de Ética, né, Carol?
É, exatamente. O Conselho de Ética, para votar as representações, especialmente aquela que envolve o presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, há uma pressão grande dos deputados para que haja tempo para que a comissão se reúna, porque quando há ordem do dia, quando há votação, aí a comissão tem que ser suspensa. E aí ficou para terça-feira que vem também a decisão sobre o processo do presidente Eduardo Cunha.
Inclusive lembrando que agora o relator foi destituído por um ato do vice-presidente da Câmara. Agora o novo relator é o deputado, né, depois houve uma outra eleição, agora o deputado Marcos Rogério, do PDT de Rondônia, que é o relator, não é isso?
Isso, aí começa tudo de novo, um novo relatório para decidir, relatório preliminar, né, o relatório que vai autorizar ou não a continuação das investigações. Houve reunião hoje, mas ficou reunião na quinta-feira, mas ficou tudo para terça-feira que vem.
Uhum. Ok, e vamos aguardar a decisão. Lembrando que o deputado Marcos Rogério foi bastante enfático na coletiva à imprensa que deu na hora do almoço, na quinta-feira, dizendo que não ia jogar completamente, né, enfim, descartar o trabalho que já tinha sido realizado e que iria, a partir dali, fazer um trabalho de continuidade para que o processo, enfim, né, ganhasse o rumo que precisa ganhar. De qualquer forma, para que a comissão, para que o Conselho de Ética dê o seu parecer, se vai ou não ser continuado o processo em relação ao deputado Eduardo Cunha.
Exatamente. E com isso, a semana que vem promete ser quente, clima quente aqui.
Com certeza. E vamos ver, né, que votação, pelo visto, só mesmo depois que a decisão do Supremo acontecer.
Exatamente.
Carol Siqueira, muito obrigado mais uma vez pela participação. Grande abraço e aí até semana que vem.
Tchau, Edson. Obrigada. Até a semana que vem.
Tchau, tchau. Até a participação da Carol Siqueira, comentando aí com a gente os acontecimentos no plenário da Câmara, que na verdade não teve, portanto, votações essa semana. Foi uma semana atípica, né? Porque teve as duas questões, né? A questão do impeachment da presidente Dilma, quer dizer, a instalação da comissão especial, e aí a eleição de parte dos membros que foi feita, mas enfim, agora com todo o rito processual suspenso, até que o plenário do Supremo Tribunal Federal se manifeste sobre o assunto, então a liminar foi concedida pelo ministro Edson Fachin, e por outro lado, nós temos aí a questão do processo do Conselho de Ética, que foi um outro grande, enfim, uma grande questão que movimentou a Câmara essa semana. Não foi exatamente uma movimentação de plenário, portanto, que na verdade acabou não conseguindo ter votações até em função dessa obstrução de alguns partidos de oposição que querem que a continuidade do processo de impeachment seja dada. E aí, se essa continuidade não acontecer, enquanto ela não acontece, alguns partidos entraram em obstrução. Então, até que se decida essa questão, não deve haver aí votações no plenário da Câmara. Tem medidas trancando a pauta, tem projetos de lei trancando a pauta, muita coisa precisa ser votada aí, mas que por enquanto, pelo visto, isso não vai acontecer, pelo menos até semana que vem. Bom, agora vamos falar das comissões um pouquinho, falar das outras informações da Câmara dos Deputados, que teve, né? Aí sim, as comissões trabalharam bastante, teve audiências públicas, houve debates, enfim, houve também as comissões parlamentares de inquérito continuaram seus trabalhos, né? E aí a gente vai saber com a Tessa Guimarães agora quais são as principais notícias que movimentaram a semana.
O orçamento do Ministério da Educação em 2016 terá de volta 300 milhões de reais, que foram cortados pelo governo federal como parte das medidas de ajuste fiscal. Na última quarta-feira, o relator-geral da proposta orçamentária de 2016, deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, fechou um acordo com integrantes da Comissão Mista de Orçamento para repor o valor do Ministério. O dinheiro vai ser dividido em quatro áreas, cada uma recebendo 75 milhões de reais. Educação básica, ensino profissionalizante, transporte escolar e ensino superior.
Olha, até em tempos de cortar a verba para todo lado, até que é uma notícia bem boa para o Ministério da Educação e para a educação como um todo, né?
Com certeza.
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara aprovou na última terça-feira uma proposta que regulamenta a profissão de cuidador. Além de exigir idade mínima de 18 anos, a proposta obriga que o cuidador tenha ensino fundamental completo e curso de qualificação profissional, com atestados de bons antecedentes e de aptidão física e mental. Originalmente, o projeto apresentado pelo deputado Felipe Bournier, do PHS do Rio de Janeiro, regulamentava apenas a profissão de babá. A Comissão de Viação e Transporte aprovou a proposta que garante à pessoa com deficiência o direito de escolher se quer a inclusão do tipo de deficiência na carteira de motorista. O projeto altera o Código de Trânsito Brasileiro e pretende facilitar a identificação pelo agente de trânsito do tipo de deficiência que o condutor do veículo possui. O relator do novo Código de Mineração, deputado Leonardo Quintão, do PMDB Mineiro, apresentou uma nova versão de parecer sobre o projeto, com expectativa de aprová-lo ainda este ano. O parlamentar disse que a principal novidade em relação à versão anterior do relatório diz respeito a regras mais duras para as mineradoras, sobretudo quanto à prevenção de acidentes e à recuperação ambiental. Quintão explicou que as mudanças foram feitas após o rompimento da barragem de rejeitos de minério de ferro em Mariana, Minas Gerais, com grave impacto ambiental nos municípios banhados pelo Rio Doce até o Espírito Santo. A CPI da FUNAI do INCRA ouviu na última terça-feira o antropólogo Eduardo Luz, ele que é ex-membro da Associação Brasileira de Antropologia, ABA, criticou a posição ideológica que permeia o trabalho dos antropólogos no Brasil.
Pois é, esse assunto aí é importante, né, dos vários assuntos aí que a gente viu, até se lendo aí pra gente. Esse assunto é um dos assuntos que movimentou a Câmara essa semana, é toda essa questão em torno da posição ideológica, né, dos antropólogos, enfim, né, que é um assunto importante. É sobre esse tema que nós vamos agora saber mais informações.
No Corredor das Comissões.
No Corredor das Comissões a gente conversa com a repórter da Rádio Câmara, Carla Alessandra. Como vai, Carla?
Olá, Edson, olá, ouvinte. Tudo bem por aqui?
Tudo tranquilo. Carla, como foi a participação, né, do Eduardo Luz, né, para falar a respeito dessa questão da postura ideológica? É muito interessante esse lado, né, de que os antropólogos de hoje, segundo ele, têm o seu trabalho, a sua pesquisa muito pautada pelo viés ideológico. Comenta um pouco disso aí.
Na verdade, Edson, ele foi além. Ele disse que, segundo o manual da ABA, da Associação Brasileira de Antropólogos, o antropólogo é obrigado a dar sempre o laudo positivo a favor dos índios. Uhum. Mesmo que as evidências comprovem que não existem índios no local ou que eles estão lá porque foram levados de um local para o outro.
Sim.
O Eduardo Luz, ele fez sérias críticas e ele foi chamado por alguns membros da comissão de antropólogo dos ruralistas. Assim, só para o nosso ouvinte entender, uhum, essa CPI, ela é composta basicamente por parlamentares da bancada ruralista.
Sim.
Que defendem o fim de demarcação de terras, porque, segundo eles, a quantidade de terras demarcada no Brasil já é mais que suficiente para a quantidade de índios existentes.
Uhum.
Né? E o que o Eduardo Luz disse? Ele disse que, muitas vezes, o que acontece? As comunidades ribeirinhas, elas se autodeclaram indígenas para poder receber o mínimo de atenção do Estado que elas não têm.
Sim.
Né? Como são comunidades pobres, em locais de difícil acesso, que não tem escola, não tem... Né? Então, eles acabam optando por se autodeclarar índios, porque, pelo que eu entendi, no processo de demarcação é feita uma autodeclaração.
Sim, sim.
Né? A pessoa vai falar, olha, nós somos uma comunidade indígena, nós estamos aqui desde X tempo atrás, aí o antropólogo vai dar um laudo, né, dizendo qual o tamanho da terra que deve ser demarcada para a população, porque a terra indígena ela é demarcada de acordo com a quantidade de índios em um determinado local.
Sim.
Né? E ele mostrou fotos de locais onde supostamente é uma reserva indígena e não tem uma aldeia, por exemplo, né? Então, assim, ele fez duras críticas, ele foi duramente criticado, inclusive eu conversei com a deputada Janete Capiberibe, ela falou na audiência que a PGR já acatou o pedido de alguns deputados de considerarem essa CPI ilegal.
Uhum.
Por quê? Porque, segundo o regimento da Câmara, para você criar uma CPI, você precisa de um fato determinado. Né? E tanto a deputada Janete Capiberibe quanto a deputada Érica Cocai, que também participa dessa comissão,
sim,
diz que a comissão foi criada sem a existência desse fato. É uma comissão que foi criada para investigar a FUNAI e o INCRA, mas sem nenhum fato determinado.
Você, né? Investigando a atuação como um todo, né?
Isso.
E aí fica muito amplo, né?
Isso. E pelo regimento da Câmara, isso não pode ser feito assim. A CPI ela tem que ser criada a partir de um fato determinado.
Uhum.
Né? Aí eu conversei também depois com o deputado Mandetta, que ele falou que ele teve acesso a alguns documentos.
Que é do Mato Grosso do Sul, não é isso?
Isso, ele é do Mato Grosso do Sul.
Sim.
E, inclusive, ele disse que existem fortes indícios de que a PGR faz convênio, né, para a questão, faz vista grossa, né, que ele falou que também que essa decisão da PGR pode ser para salvar, inclusive, a própria PGR de ser investigada, né? Então, assim, é uma comissão que ela tem debates muito acalorados, sempre tem presença de índio, né? Tem presença de gente que defende índio, mas a maioria da bancada, da CPI é composta por ruralistas.
Sim.
Né? Então, assim, é uma CPI que dá, vai dar muito pano para manga, porque, enfim, a PGR acatou o pedido, mas agora vai para o Supremo. Enquanto isso, eles vão fazendo as reuniões.
Quer dizer, esse pedido que você fala em relação a essa questão da legalidade dela, né? Da adequação ao regimento, né?
Isso. E a PGR acatou, segundo a deputada, né?
Sim.
Então, a CPI está nesse pé. Mas o que o Eduardo Luz falou foi isso. Ele foi bem contundente em dizer que o laudo sempre é a favor dos índios. Né, e que existe essa manipulação ideológica. Inclusive, ele fala, né, que onde sobra ideologia, falta ciência sempre. Então, pelo que ele falou, né, não é um trabalho assim, isento, não é um trabalho parcial, a forma como ele vem sendo feito. Né?
Carla Alessandra, repórter da Rádio Câmara, muitíssimo obrigado mais uma vez pela participação, querida. Grande abraço e até a próxima.
Tchau, tchau. Sempre um prazer falar com você, com os ouvintes. Um abração.
Abração. Tá aí a participação da Carla Alessandra, falando com a gente, portanto, sobre essa audiência da CPI que investiga a atuação da FUNAI e do INCRA, né, que ouviu aí o Eduardo Luz, que é antropólogo e foi, inclusive, da Associação Brasileira de Antropologia, a ABA, falando sobre a questão do viés ideológico na atuação dos antropólogos que fazem aí, que dão o laudo para a demarcação de terras indígenas. E agora vamos falar de dinheiro.
Bolso do Cidadão.
Beto Veiga na ponta da linha com a gente. E aí, Beto?
Tudo tranquilo, doutor Edson?
Tudo tranquilo, senhor Beto Veiga?
Estamos na luta, né?
Beto, e aí, o que é que eu faço com o meu 13º, hein? Eu salvo ele na... Se bem que tem lugar que o pessoal fez aquela antecipação, 13º já é pouco, né? Aí a coisa complica, mas aí o que fazer com o bendito 13º? Pagar a dívida primeiro, enfim, né? O que é que você tem a dizer para nós aí de aconselhamento para os nossos ouvintes?
Estamos com aquela nossa dica... que sempre acontece como aquelas pessoas que botam a culpa, né, de estar sem dinheiro por causa do Natal, né? Como se o Natal nunca existisse, né?
Então, como se tivesse foi inventado ano passado, né?
Foi ano passado, aconteceu o Natal e tal, não sei o quê, mas enfim. Então a gente tem o nosso velho 13º, que assim, está entrando na nossa conta, né, para a felicidade geral. De alguns e de outros não, porque já foi papado pelo banco.
O desespero geral de outros, né?
O desespero geral de outros. Então, o que a gente tem, assim, uma ordem de prioridade. Minha prioridade é pagar as contas, né? Então, pagou as contas, ordem zero. E aí, naquela situação, se está com um cheque especial, se está com um cartão de crédito, queima essa desgraça e faz uma reza forte para não reincidir no erro para o ano que vem, né? Para evitar essa brincadeira. Porque as taxas de juros estão muito convidativas, né? Nós já falamos aqui no nosso,
Beleza.
Nosso bate-papo, né? Que é compre um e pague 5.
Pague 5, né? Exato.
Que é no cartão de crédito. E compre um e pague 4 no cheque especial. Passando dessa fase aí de pagamento de dívidas, quer dizer, você está redondo aí vai para as duas possibilidades que eu sempre relembro, que uma é você fazer, atualmente, você fazer uma aplicação em algum tipo de investimento que não esteja associado a muito risco, que aí no caso seria alguma coisa do tipo Tesouro Direto Selic, tipo Tesouro Selic, que é um investimento que não tem muito risco, ou uma LCI, LCA, agora com um olho nessa possibilidade que o governo ainda tem aí de começar para o ano que vem uma tributação desses rendimentos. Então, eu ficar atento, de repente é melhor partir para um tesouro direto, tesouro Selic, papel mais tranquilo aí para o investidor.
Agora, o tesouro direto, Beto, só uma dúvida, o tesouro direto, claro. Se você tirar por exemplo, precisar de... Ele pode ser utilizado para fundo de emergência? É uma das possibilidades? Ou não? Se você sacar, você perde, igual acontece, por exemplo, hoje na LCI, que já está com um esquema de 90 dias, né, para retenção.
O Tesouro, ele pode ser sacado a qualquer momento. Existem alguns papéis que causam perdas, mas não é esse que a gente está falando aqui, que é o Tesouro Selic.
Ah,
o Tesouro Selic, quer dizer, eles causam perda, do mesmo jeito que eles causam ganhos extraordinários, eles podem causar perdas inesperadas, tá?
Tá?
Então, esses papéis aí, eu não estou entrando, não estou dizendo para a gente ir para eles, porque a situação está muito indefinida e a gente não tem noção se isso vai, se o mercado já parou de subir juros, ou se ainda vai subir. Então, o momento é mais de ficar com os papéis indexados à Selic, né? Que aí para onde a maré for, você está na maré.
Você está na maré. Vai com ela.
E aí tem aquela velha dica que para o ouvinte que não ouviu no ano, que nos abandonou no ano passado, né? Que não ouviu a dica, é o pagamento antecipado de prestações. Então, você pedir desconto, dependendo do tamanho do seu 13º, você pedir descontos para pagar antecipadamente coisas que você realmente vai usar no próximo ano. Então, por exemplo, você vai fazendo um curso de inglês, que a prestação, sei lá, é R$300. Então, você pega essas prestações do ano que vem, você paga o semestre inteiro, ou você paga o ano inteiro. Se você conseguir pagar o ano inteiro e obter um desconto superior, um desconto aí na ordem de 10%, tá certo? Já é uma taxa de juros fantástica, porque dá quase 20% ao ano e é como se fosse um investimento sem você pagar imposto de renda nenhum. Porque quando se você investisse o dinheiro, quando chegasse no final, você ia ter que pagar imposto de renda sobre o ganho. Desse jeito, quando você antecipa as prestações, né? Essas prestações, elas vão ter um desconto e é como se você estivesse fazendo uma aplicação
isenta de imposto de renda.
Então, essa é a dica que eu dou, lembrando sempre, primeiro, não vá fazer aquela academia de que o cara paga só para sustentar o dono da academia. Então, esse aí não vale. Curso de inglês também que você não vai fazer, vai só pagar. Então, isso aí eu aconselho que, em vez de pagar antecipadamente, você cancele
e
vá fazer outra coisa.
Vai fazer outra coisa com o dinheiro. Porque...
com dinheiro.
Realmente, não pagar para não ir na academia...
Não dá.
É dose, realmente é complicado. Beto Veiga, mais uma vez, grande abraço para você. Até a próxima.
Para você também, meu irmão. Um grande abraço.
Tchau, tchau. Tá aí a participação do Beto Veiga conversando com a gente sobre o que fazer com o 13º, gente. É importante sempre estar ligado aí, porque há muitas, né, possibilidades, mas a gente tem que estar ligado naquilo que representa ganho para a gente e principalmente não represente perda, né? É bom sempre ficar ligado aí nas possibilidades. Vamos para o intervalo agora no Feijoada Completa, a gente volta daqui a pouquinho.
Feijoada Completa.